Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Yoga Kinesis Cast, o podcast do Yoga Kinesis, o método que cruza diferentes métodos de movimentação e yoga para promover o desenvolvimento físico. É isso aí. Estamos agora ao vivo no Instagram, Telyogin, arroba Telyogin. Então, todos os dias, por um período aqui, eu estou fazendo lives diárias para o Yoga Kinesis Cast. Às 15h15. Em breve, eu penso que vou estar gravando o Yoga Kinesis Cast com uma frequência um pouco menor, mas ainda assim eu venho continuar fazendo essas lives às 15h15 no Telyogin, de segunda a sexta, beleza? Então, se você está me vendo aqui na live do Instagram, show de bola. Se você não está ao vivo comigo, você está vendo um vídeo no IGTV, um vídeo no YouTube, ou você está me ouvindo por alguma das inúmeras plataformas de podcast que tem por aí: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Pocket Casts, Stitcher, SoundCloud, enfim, todas essas plataformas legais que estão aí. E o episódio de hoje é sobre irritabilidade, ansiedade e depressão. É claro que a gente vai ver como lidar com isso, né? Porque senão não adianta. A gente não entrou aqui para ficar irritado, nem ansioso, nem deprimido, né? Não é ideia desse episódio. Pelo contrário, é para saber como a gente lida com isso. Ok? Estamos preparados aqui. E é o seguinte, um disclaimer que eu quero dar, na verdade acho que a parte até mais importante de todo o episódio de hoje é o seguinte: se você está enfrentando uma situação de depressão ou ansiedade no nível de pânico, a recomendação que eu tenho para dar para você é a seguinte: procure um psicólogo ou um psiquiatra. Pronto, é isso aí, pessoal. Esse episódio fica por aqui. Brincando. A gente vai desenvolver um pouquinho mais. Beleza? Marília entrou aqui. Show de bola. Para quem tá entrando agora na live também, fiquem à vontade para colocar comentários aqui e para interagir, para tirar suas dúvidas e, enfim, qualquer observação que quiser fazer também. Eu tô sempre interagindo aqui com vocês ao vivo no Instagram, certo? E se você estiver me ouvindo de uma plataforma de podcast tipo o Breaker ou o SoundCloud ou alguma outra que permita que você comente, comenta aí também que eu busco sempre estar dando um retorno sobre isso, tá? Então é isso aí. É um tema específico, tá? Estão perguntando aqui ao vivo. O tema de hoje é como lidar, na verdade, com irritabilidade, ansiedade e depressão, mas eu fico aberto para perguntas também, que eu tenho um pequeno script que eu faço, tá? E eu trago aqui para a gente abrir a cabeça num tema, mas se você tiver alguma outra dúvida, eu posso ir respondendo num momento que vem logo após, de perguntas e respostas para o que a gente está vendo agora e para o que vocês acharem que é pertinente também, beleza? Estou sempre interagindo com vocês. Massa! Então é isso. Para quem está chegando, eu vou dizer só mais uma vez, aí quem chegar depois, chegou depois. Se, gente, se você tiver uma dificuldade assim real, né? Eu digo realmente um quadro mais grave, no campo da depressão ou da ansiedade que vai estar caminhando aí, para quem tiver no quadro grave, né? Para pânico, a recomendação que eu tenho para te dar é: procure um psicólogo ou uma psicóloga. Beleza? É isso aí. Dito isso, então, como eu não sou psicólogo nem psicóloga, eu vou falar com vocês aqui sobre como lidar com estados mentais e emocionais ansiosos e depressivos. Não exatamente quadros de ansiedade e depressão, não exatamente. Valeu aí, pessoal que está chegando. Como eu não tenho expertise em psicologia nem em psiquiatria, eu vou estar falando como lidar com estados mentais mas no dia a dia relacionados à irritabilidade, ansiedade e depressão, beleza? É isso. Não é uma orientação psicológica, não tenho formação nem pele no jogo, né? Nem skin in the game. Não tenho experiência como psicólogo e não é realmente minha atuação, tá? Se você tem uma dificuldade, procure psicólogo, assim, um quadro mais agravado. É isso aí. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, então, dito isso, né? A gente vai ver como é que o pessoal que está chegando agora na live pode interagir aí pelos comentários. Estou sempre disponível para tirar dúvidas. Depois, o script de hoje é um pouquinho menor e sempre estou aberto para responder perguntas. E se tiver algum tema que você tem queira falar também, está aberto os comentários. Massa? Show. Então, deixa eu tirar as notificações também, para não ficar vibrando o celular no meio da live. Massa. Então, eu queria falar com vocês aqui sobre um pouquinho da semente para lidar melhor com a vida. Não é que eu tenho uma receita pronta para te dar de como fazer sua vida brilhar e tal, porque o mundo é dual, né? A gente lida com altos e baixos aqui. Mas tem três ou quatro? Quatro necessidades psicológicas básicas. Anota aí, se você tiver com um caderninho ou com o celular, o que for, anota isso aí. Pode ser legal você saber disso. Se você está ouvindo o podcast numa plataforma de áudio, dá uma parada. Se você está arrumando a casa, para um pouquinho, está lavando a louça, enxuga a mão aí e vai anotar isso aqui. Que são necessidades psicológicas básicas, que são sentimento de pertencimento, então assim, estar em contato com pessoas, com assuntos comuns e objetivos comuns é uma questão que faz diferença assim para lidar no dia a dia, estar com o dia a dia e manter a parte psíquica e emocional num nível de performance saudável, tá bom? O sentimento é se ligar para ver se o que a gente está fazendo, se o que você está fazendo, e eu busco fazer isso comigo também. Se o que eu estou fazendo agora tem um significado, dá um significado e um sentido de propósito para minha vida. Porque quando falta essa noção, esse sentimento de propósito e significado para minha vida, aí acontece que a parte psíquica e emocional começa a degradar, o funcionamento não vai tão bem. Entrou, eu não vou dizer o nome. Mas entrou, eu acenei para ela agora. Entrou uma psicóloga na live. Então, dá um joinha, psicóloga que entrou agora na live, que eu conheço. Dá um joinha se eu posso te indicar aqui para as pessoas, né? Que eu tô aqui para falar sobre como lidar com estados de irritabilidade e depressão, mas não quadros mais sérios. Vamos lá. Então, eu tô aguardando sua resposta. E então, assim, sentimento de pertencimento, sentimento de que a vida tem um significado e propósito, e sentir-se visto e valorizado, isso não quer dizer que você precisa de um quórum de pessoas te bajulando ou alguma coisa assim. Quer dizer apenas que pode começar com você mesmo, pode começar comigo mesmo, eu começar a me ver melhor e me valorizar melhor naquilo que eu faço, tá? E ter um futuro que faça sentido, que é uma consequência do primeiro ponto que eu disse, que é de ter, aliás, do segundo ponto, que é um sentimento de que a vida tem um significado e propósito. Isso aplicado a vários momentos da vida vai fazer uma diferença. Por que que eu tô falando isso e pedi para você anotar esses quatro pontos? Porque são quatro coisinhas que se você, assim, eu tô buscando aplicar isso na minha vida, certo? Quando eu paro para pensar no que essas quatro coisas, se o que eu estou fazendo me ajuda a alimentar esses quatro pontos que eu te disse agora, isso me auxilia a manter a minha mente funcionando melhor, tá? E funcionando melhor como assim? Quando falta esse tipo de necessidade psicológica básica delas serem supridas, isso gera estados depressivos, tá? Já é uma degradação do estado psíquico geral. Tá aqui a Liz dizendo que está estudando um pouco sobre isso. Muito disso está associado aos cosméticos que fazemos uso diário, muitos contêm alumínio, petróleo, parabéns, etc. Ah, olha só, interessante. Eu não uso a partir do alumínio, tipo, eu uso leite de magnésio para como desodorante e coisa assim. Mas ó, informação que eu não tinha, essa parte não ia entrar tanto não, mas tá aí uma informação legal chegando da audiência, da Elis, falando aqui. Muitos desses produtos que usam muito petrolato, muito alumínio e parabenos e sulfato e tudo, não, sulfato ela não escreveu não, mas produtos químicos assim, eles podem afetar o funcionamento da glândula pineal, gera uma calcificação e, tipo, não funciona bem, degrada o funcionamento. Tá aí, valeu, Liz. Boa. E vamos lá, eu vou falar um pouquinho mais sobre como lidar. Na verdade, assim, eu vou mostrar, falar um pouquinho sobre origens de. Geralmente tem muitas dores que estão associadas a estados de irritabilidade, depressão e ansiedade. Eu vou puxar um pouquinho, assim, para as causas primeiras, porque abre uma árvore, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. E assim, cara, quando você para, tipo, 2 horas, para 2 horas e pesquisa mesmo, começa a organizar, eu botei isso no mapa mental. O que que pode ser consequência da depressão e começar a botar causas, assim, o que que gera uma coisa e outra? Meu amigo, dá um negócio enorme. Acho que dava para pintar a parede inteira se fosse projetar o mapa mental que eu fiz. E, enfim, assim, pra dizer, eu vou passar um pouquinho, assim, às vezes a gente fica um pouco perdido nos sintomas, mas eles têm algumas origens. E ao final do episódio aqui, ao final da live aqui, eu vou falar sobre uma coisa que pode mudar drasticamente as origens das dores. Então tem muitas dores, mas elas têm origens e tem uma maneira simples da gente começar a reverter isso daqui. Sempre dizendo, teve gente que chegou agora, né? Que assim, eu não sou psicólogo, então não estou falando de como tratar de quadros de depressão e pânico. Não é isso que eu estou falando, beleza? Eu estou dizendo como lidar no dia a dia para evitar acúmulos de condutas e sentimentos que juntos, né? Tudo isso agregado pode levar àqueles estados crônicos que eu falei agora. Beleza? Se tiver alguma dúvida, algum complemento feito ali, se fez agora, pode colocar aí nos comentários que eu tô atento aqui, falar com vocês. Então vamos lá, ó. Cara, enorme, enorme. Tipo, isso aqui são coisas que podem acontecer. E vamos lá, só pra. Como você viu aqui, tipo, é uma árvorezinha. Então, tem uma coisa que leva a outra, eu vou explorar isso aqui rapidinho com vocês, tá? Então, coisas relacionadas à depressão, ansiedade e estresse. Tá, resumão rápido, vamos ver se eu falo esses três em menos de 1 minuto para dar uma ideia. Estados ansiosos acontecem geralmente, né? Assim, diz, ansiedade é um sentimento do futuro. É isso, ansiedade é um sentimento do futuro. Quando a minha mente projeta informações, imagens, sons, circunstâncias, histórias e tudo isso, e eu começo a viver naquela projeção que a mente está fazendo sobre o que a mente chama de futuro. Isso gera estados ansiosos, beleza? Beleza. Estado depressivo. Ah, e é quando a mente fica rebuscando lá o repositório, o repertório das informações daquilo que ela gravou e rotulou de passado, pronto, esse acervo que a gente. Eu não sou neurocientista, não, tá? Eu tô dizendo aqui em termos bem genéricos. Mas, assim, quando ela fica recorrendo a essas lembranças e fica vivendo lá, aí isso, não vou dizer que é um quadro de depressão, mas. Pode gerar um estado emocional e mental atrelado àquilo lá que, acumulado, pode gerar estados depressivos mesmo. Beleza? Estresse. Estresse é uma reação natural a perigo. Perigo. Então, acontece um negócio que você tem que, tipo, ou você tem a reação automática, instintiva, visceral mesmo, animal de luta ou fuga. Certo? Ou paralisação, né? Mas assim, ou você paralisa porque deu ruim, ou você é capaz de lutar, ou você é capaz de fugir, porque alguma coisa que que você percebe que o seu sistema, não só o seu corpo, nem só a sua mente, mas seu sistema geral percebe como uma ameaça. Aí ativa isso daí. Isso aí é o estresse, tá? Então não é ruim não. Mas o que é ruim de estresse é sobrecarga de estresse. Tipo, antes a gente podia ficar estressado porque viu um tigre no meio do mato, né? Aí é um bom motivo para correr e a gente recebe toda essa carga para lidar com essa situação. Tipo, o tigre vai correr atrás de mim. Isso é corre, cara. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu pensar, ai meu Deus, a prova da universidade amanhã, ai meu Deus, os boletos para pagar. E eles não são tigres nem leões que vão engolir a minha cabeça. Mas a mente meio que reage de uma maneira bem parecida, quase igual, e fica acumulados esses químicos aí no corpo e tá, e não é interessante, beleza? Acho que eu levei um pouquinho mais de 1 minuto para dizer os três. Mas se eu tivesse que resumir assim bem rápido, eu resumiria feito eu fiz agora. Beleza? Show? Então vamos lá. Tem algumas questões que. Vamos pegar ansiedade primeiro. Quais são as maiores dores, assim, que estão associadas? Cara, primeiro é dor física mesmo, porque essa reação do estresse, assim, a ansiedade, né? Que a gente pode lidar com uma projeção e sentir um estresse a partir da projeção do que a gente faz do futuro, né? Do que a mente faz do futuro. Isso gera uma reação de estresse e tensão muscular. E daqui a pouco eu vou falar um ponto que a gente lida com tudo isso, assim, quase de uma vez, que, meu Deus, é simples. Mas, beleza. Tensão gera dor, beleza? Basicamente é isso. E tensão e dor acaba gerando distúrbios no sono e tem um ponto aqui. Ansiedade pode gerar um sentimento de medo em relação às situações. Aí medo é uma das arvorezinhas. Eu não sei se dá pra ver, mas é que é o medo. Aí, olha o tanto de coisa que vem a partir dele. É um negócio assim. A manutenção de um estado de medo, ele pode levar a várias coisas. Eu não sei se deu pra ver direito. Aí você que tá ouvindo em plataformas de podcast não vê quando eu tô mostrando o tablet aqui, né? Vai pro YouTube que você consegue ver. Só pra você entender do que eu tô falando. Mas assim, medo pode afetar a autoestima, pode gerar, assim, o estado de autocobrança e perfeccionismo pode gerar isso. E em estado exacerbado, exagerado, pode virar paranoia, ficar com medo de tudo, pode gerar pensamento recorrente ou pensamento obsessivo, e preocupação, e angústia, e todos os efeitos de ter essas reações assim, vai. É fadiga, tensão, dificuldade de respiração e aquele negócio todo, né? Mas vê, às vezes a pessoa, alguém pode estar tá meio perdido assim, nessas sensações todas, quando na verdade. Se ficar remediando todas essas dores aqui, essas questões, essas dificuldades, pode ser um desafio muito grande, né? Até porque, assim, vai estar medicando um sintoma de uma questão que está por trás daquilo. O que que está por trás daquilo? Uma carga mantida de medo, tá? Então, essa é uma das. Como lidar com isso, né? Assim, autoconhecimento, geralmente o pessoal, você já deve ter ouvido falar bastante de autoconhecimento, mas é questão de você parar e ter um momento para respirar e sentir o que está acontecendo no seu corpo é muito importante. Por quê? Porque o corpo ele somatiza, ele traz para o físico mesmo o que está acontecendo a nível emocional, tá? As emoções se sentem no corpo, elas acontecem no corpo também. Então, quando você consegue estar tá aqui, sentir melhor o que está acontecendo, meio que você ganha uma visão, uma noção de contraste. Tá, você sente, eita, tá essa sensação aqui em mim. E eu nem me dava conta, eu tava, tipo, com dificuldade de respirar, com aqueles negócios todo aqui, mas agora eu me dei conta que essa emoção está acontecendo. E quando eu percebo quando essa emoção se manifesta, eu percebo no dia a dia, conforme vai passando, quando é que ela é ativada, quais são os gatilhos, quais são os pontos e situações da minha vida em que eu ativo aquele estado emocional. E aí é a chave. Entendeu? Porque quando eu começo a ver, aí eu começo, uai, mas por que que isso tá acontecendo? E começa a reverter um pouco dos sintomas. Porque para mim é mais claro falar disso como irritabilidade, né? Que eu não passo por momentos de tristeza, nem de ansiedade. Até porque eu tenho que, por exemplo, fazer planejamento dessas lives que eu tô falando com você e de tantas outras questões relacionadas ao trabalho e outras coisas. E quando a gente tem que projetar, né, também que no futuro, assim, é uma questão que pode gerar um estado de ansiedade. Mas, então, assim, eu tô dizendo isso porque acho que todo mundo, que é normal, né, passa por umas dificuldades que vai promover algum estado desse tema que a gente está vendo, irritabilidade, ansiedade, depressão e tal. Mas para mim é mais fácil falar da irritabilidade. Por quê? Porque eu estou lidando com o histórico de uma pessoa que foi extremamente estourada. Eu estou falando no passado para não me identificar com as emoções de irritação e raiva, tá? Mas acontece. Mas o que é muito interessante é que, assim, antes, tipo, eu tinha os meus motivos para me irritar com as coisas e ficava meio, é isso mesmo, acho que é assim mesmo, e quando acontece isso, a emoção acontece dentro de mim, e é assim que acontece, porque o negócio é ruim, é isso. Tá, esse é um nível. Aí eu comecei a, tipo, começa a gerar tudo isso, né? Gera tensão, gera dor, gera distúrbio no sono. Aí distúrbio no sono acaba com a capacidade emocional de lidar com as coisas, aumenta a irritabilidade e gera aquele ciclo vicioso que tudo vai, né, piorando, espirala para baixo. Meu Deus. Pois é. Não é, não sei se deu para ouvir, tão batendo com bastante vontade na porta do vizinho. Mas vamos lá. Voltando aqui. Não vou me irritar com essa pessoa. Quando eu comecei a ver, assim, até perdi o fio da meada, segura aí. Quando eu comecei a lidar com as consequências de, tipo, ficar vários anos no estado de estourado, certo? Com raiva das coisas e tal, aí eu comecei a repensar um pouco a situação, né? Rapaz, como é que eu diminuo o sofrimento? E comecei a ver primeiro, perceber quando que ativava esses gatilhos. Os gatilhos que, quando acontece tal coisa eu fico nervoso. Quando sabe coisa assim. Tipo, automático, tem nada a ver com isso. O sentimento quase não é meu. Certo? Aí eu comecei a ver um pouquinho mais de perto. E isso é um trabalho de alguns anos, tá, gente? Pode ser de alguns meses, né? Dependendo do espaço que você tá, isso pode ser acelerado. Dependendo do tipo de prática que você faz, isso pode ser acelerado. Mas chegou num ponto em que eu lembro de uma vez bem específica, que eu tava assim, num estado bem delicado, emocionalmente falando, e tava uma pessoa na minha frente. Não sei se vocês esperam palavras muito bonitas de um professor de yoga e tal, eu vou buscar o máximo pra não falar palavrão. Mas o cara tava me apurrinhando, o cara tava me enchendo o saco. Ele, sabe, o cara tava fazendo, acho que ele era um emissário do universo, assim, para me deixar brabo. Brabo. E era uma situação que eu não podia, tipo, por questões de uma atividade que eu tinha que desempenhar, não podia perder a cabeça naquele momento. Não era admissível, não era pensável um negócio desse. E o cara tava lá. Eu falando, deixa pra lá, cara. Falando, segura aí, velho. Deixa para outro momento. E eu comecei a olhar assim, eu percebi comigo, eu vou ficar puto com esse cara. Bom, qualquer coisa a gente corta na edição, né? Mas eu pensei, eu não vou me sentir muito bem com esse cara. Na hora que eu percebi isso, eu não fiquei mais. Não fiquei mais. Tipo, passou. Na hora que eu percebi que ia apertar o botão, aí eu não apertei mais, porque eu vi que ia apertar, aí não aconteceu, entendeu? Eu me demorei um pouquinho nesse exemplo para dizer o quê? Que essa questão de autoconhecimento é um ponto essencial, e a questão de parar um pouquinho para lidar com, para primeiro reconhecer os gatilhos emocionais, para depois ir lidando com eles, é essencial, tá? Mas o que eu queria passar um pouco, ó, se eu começar a explorar esse mapa mental aqui do que depressão pode acontecer, Eu não vou nem me demorar muito nele. Mas, tipo, é muita coisa, cara. E, assim, só pra dizer, causas de dores, as dores eu não vou nem entrar nelas. Mas, tipo, sentimento de culpa, aí vai autoestima, questão de noção de si mesmo vai lá pra baixo. Cansaço, distúrbio no sono, uma coisa vai mexendo com a outra. Alteração no apetite altera tudo isso. E perda de interesse pelas coisas altera tudo isso de novo, né? Elis diz, kkk, é sempre assim. O quê? Quando a gente percebe que vai apertar o botão e, não, e consegue não apertar o botão, é isso, Elis. Já é um progresso enorme poder fazer isso. Você não faz ideia do negócio desse. Mas assim, estresse e tal, vai, tipo, é muita coisa. Quem não tá vendo o vídeo, tipo, tem esses pontinhos vermelhos. Ah, galera, é só pesquisar. Vocês não vão querer que eu fique aqui falando sobre todas as coisas ruins que podem acontecer a partir do estresse, depressão e ansiedade. O que tem em comum de tudo isso, né? Se vocês quiserem fazer uma live do terror, a gente faz aí, mas eu não vou deixar gravado, não. Eu prefiro também não fazer, não. Tem de comum de tudo isso, pessoal, é assim, é muita atenção de dor. A questão de dor, tensão, tensão mental, emocional, ela vai pro físico, tá? Quando, tipo, raiva, na hora que a pessoa vai ficando raivosa, quem tá vendo o vídeo, eu tô fazendo movimento com o corpo aqui, velho. Vai assim, a pessoa estressada fica assim e tal, e vai fechando, e quando não se sente também se fecha. Vai ficando assim e tal, falta de serotonina vai fechando o corpo e vai ficando tenso, e tensão vai gerando dor, e isso afeta muito o bem-estar, tá bom? E eu vou falar um negócio aqui, eu disse que ia dizer uma coisinha que lida com tudo isso, né? É muito louco. É muito louco. Eu vou dizer o nome da coisa. Tem a coisa que vai te ajudar a lidar com tudo isso. Porque lembra, eu mostrei para quem tá vendo o vídeo, mas tipo, tem várias coisinhas que geram muitas dores, mas se a gente começar a ir para a origem das dores, em vez da gente lidar com 1.000 dores, a gente pode lidar com 5 processos, lidar com 2 causas e lidar com pequenas coisinhas. É mais fácil do que lidar com o universo de coisas que não estão indo bem. É disso que eu tô falando. Tem uma coisa que chama. Tão, 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 tão. Atividade física. Eu poderia dizer prática de yoga também. E a prática de yoga também, só que prática de yoga não é só atividade física. Mas a parte física da prática de yoga, de posturas físicas, é atividade física, sim. Porque daí você vai ver, ó, tipo, digamos que você achou em algum lugar que a prática de yoga vai, e é verdade, tá? Vai ajudar a aumentar a disposição. Galera, pensa comigo. Vamos lá. Mexe aí a cabeça. Bota para funcionar. Você concorda que com aumento da disposição, a capacidade de lidar com as coisas é maior e o estresse diminui? Porque o estresse não é a percepção de um desafio que é muito maior. Só que se eu sei que eu estou mais disposto, que eu tenho mais recursos, que eu tenho mais energia para fazer as coisas. Isso ajuda a lidar com o estresse e cansaço. Tipo, na verdade, cansaço já foi resolvido, né? Faz sentido isso? Fortalecimento da imunidade. Você concorda que vai ajudar a gente a ficar ativo no dia a dia? Isso ajuda. Diminuição de dores. Aí você tem que ter um cuidado para ter uma prática equilibrada, né? E que você realmente consiga fazer o corpo relaxar, porque se você só mexer assim, vai liberar serotonina, endorfina, dopamina e tudo isso que eu já disse no episódio passado. Se você não viu, dá uma olhada no episódio passado que ficou bem legal, assim. Mas esses neurotransmissores que promovem o bem-estar, que inibem os quadros químicos no corpo que podem iniciar processos depressivos, que aumenta a disposição e deixa a gente se sentindo bem, sabe? São coisinhas que, tipo, você vai ver melhora da postura e dentro da parte lá de liberação dos neurotransmissores corretos com atividade física, tem um negocinho, você procurar no Google E tipo, em outras fontes também mais sérias, você vai encontrar que tipo, o Google não está mentindo, né? Se você comparar com fontes mais profundas. Mas se você pesquisar efeitos da atividade física, vai estar lá um pontozinho, um ponto disso tudo é diminui a depressão. Você tem noção? Ó, tipo, eu passei uns minutos aqui dizendo de um monte de coisa que não vai ser legal por conta de estados depressivos que vão se acumulando, gerando quadros de depressão. Se você está num quadro depressivo mesmo, se você está num quadro de ansiedade e pânico, realmente vá procurar um psicólogo, vá procurar um psiquiatra. Mas você tem noção de que, tipo, a origem de tudo isso tem uma coisinha que consegue lidar? Um dos pontos de atividade física diminui a depressão? Por que que eu estou falando de atividade física? Porque, né, assim, yoga. Porque você vai encontrar, cara, se você procurar benefícios da atividade física, tá, e depois benefícios do yoga, tá, se você fizer uma comparação, assim, anotar isso em duas listas, em 5, 7, 10, 20 listas, depende de quantas fontes você procurar e anotar, você vai ver que tem muita coisa em comum. Quando você faz o cara crachar, do que acontece com. O que que. Benefícios do yoga e da atividade física, tem muita coisa comum. Tem muita coisa comum. Porque realmente a parte física da atividade física no yoga é isso aí mesmo. Só que ele vai além, beleza? E tem um pouco a ver com o que eu falei no meio do episódio sobre estar no momento presente e identificar o que está acontecendo a nível emocional no corpo, porque o corpo, ele. As emoções elas se manifestam no corpo, tá, galera? Então é isso aí. Você sentir no corpo, você está atento para ver o que acontece no corpo a nível emocional e mental. Isso é um diferencial do yoga, tá? Você não vai encontrar. É, inclusive eu sou um cara que diz, se você está ouvindo esse podcast agora, fone de ouvido na academia, pare com isso, vai ouvir em outro lugar. Porque não, a hora de você, tipo, tá movimentando o seu corpo para desenvolver as suas capacidades de movimento e de expressão no mundo material aqui, é um momento que você tem que reservar mesmo para estar presente aqui e sentir como tá sua respiração, entendeu? E é isso, cara. Você viu? Deixa eu ver se era isso mesmo que estava no script. É isso mesmo que tá no script. Cara, é muito louco. Você faz uma prática que você sabe que vai relaxar um pouquinho mais, você sabe que vai tonificar, você sabe que vai alongar e relaxar e promover esse estado de autoconsciência. Aí você faz uma vez e parece que não dá em nada, né? Do mesmo jeito que quando eu me irrito uma vez com uma coisa, parece que não vai dar em nada. Mas aí, da mesma maneira que se eu deixar uma coisinha me derrubar, né? Tipo, ai, uma irritaçãozinha. Ah, é uma coisinha que eu reclamei. Ah, é um negócio que eu fiquei pensando e não podia fazer nada sobre o assunto. Ah, é uma coisa que eu me estressei. Ah, é um negócio que eu fiquei triste. E normal, todo mundo fica triste. Mas uma coisa é, ah, eu fiquei triste e vamos em frente. Outra coisa é, ah, eu fiquei triste. Eu vou ficar mais 2 horas triste com isso aqui. É outra história. Da mesma maneira que se a gente deixar pequenos estados emocionais negativos a gente acontecerem, pode gerar um quadro mais grave de depressão ou pânico, ansiedade. A prática de pequenos relaxamentos e momentos de introspecção e autorreconhecimento e fortalecimento e expansão respiratória também vai ter um efeito no longo prazo, entendeu? Experimenta. Eu digo isso porque teve uma semana, há 2 semanas, eu tava com uma dificuldade, eu setei algumas prioridades, tá? Setei algumas prioridades e eu coloquei algumas prioridades acima da prática de yoga e tive que deixar minha prática mais curta, por exemplo, certo? Em vez de 1 hora de prática, 1 hora e meia de prática, eu comecei a ir, tipo, não, eu vou me contentar com 40 minutos de prática e 10 minutos de relaxamento porque eu sei que isso vai me fazer bem e eu vou conseguir fazer a minha outra meta, vou conseguir cumprir minha outra meta. E tem dia que não dá nem ânimo para fazer os 40 minutos, Mesmo, eu digo por mim, eu que estou já um tempo praticando e dando aula. Mas eu faço porque eu sei que, tipo, se eu ficar sem fazer, no longo prazo isso tem um efeito, entendeu? E respirar um pouquinho melhor antes de dormir é uma coisa, mas respirar um pouquinho melhor antes de dormir durante 3 dias, de repente, no quarto, quinto dia, você já está respirando melhor ao acordar. E isso vai acontecendo, vai empilhando, sabe, os efeitos. E tem um efeito muito massa. Então, assim, é isso que eu tinha mais para trazer para vocês e vou abrir um momento para perguntas e respostas. Tá? O resumão do que foi aqui desses 35 minutos. Vamos lá. Tá, tudo bem, a gente passou sobre o que é os estados menores de irritabilidade, ansiedade e depressão. Se você está num quadro mais grave de algum dessas questões aqui, alguma dessas questões, procure um psicólogo ou psiquiatra. Mas se você quer aprender a lidar com isso no dia a dia de uma maneira simples e objetiva, direto ao ponto, cara, respira e se movimenta, porque funciona mesmo. Massa. É isso. Eu descobri um negócio muito show. O pessoal que tá ouvindo os episódios do podcast já sabe que eu faço isso. Às vezes vocês estão online e parece que não acreditam que eu tô falando com vocês. Então, aliás, a Elisângela já falou, né? Se quiser botar mais comentário, alguma dúvida, desenvolver algum ponto, pode mandar sobre o que a gente viu agora ou sobre algo relacionado. Gildo, Marília e Maru. Maru, eu sei que tá acompanhando, já chegou no comecinho do episódio e tá até agora. Então, eu vou dar uma abrida aqui pra comentários, certo? Perguntas e respostas. Se for isso aí mesmo, aí a gente fecha o episódio de hoje, fecha a live de hoje aqui no Instagram. E depois você tá ouvindo aí nas outras plataformas de podcast. Ou me vendo no YouTube também. Deixa nos comentários aí. Pessoal, dê um sinal de vida. Bom, é isso aí. Então, show de bola, galera. Eu vou fechar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Nada a declarar, você falou tudo. Ó, a Elisângela tá viva. Valeu, Elis. E é isso aí. Galera, se vocês não viram o episódio anterior, você tá acompanhando o fluxo aqui no Instagram, é o vídeo de ontem. É o vídeo do GTV de ontem sobre disposição mental e vigor físico, tá? Que eu falo mais assim sobre tipo efeitos de meditação são similares a nível de neurotransmissores à atividade física, tá? E tem mais detalhes nisso aí. E para os próximos dias eu já tenho uma pequena agenda de assuntos, mas tudo que vocês colocam aqui, se tiver alguma dúvida sobre algum tema que não está aqui na live, pode virar assunto de um outro podcast, pode virar assunto para uma próxima live para a gente debulhar uma questão específica. Show? Então é isso aí. Feliz que vocês gostaram. Show de bola. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Yoga Kinesis Cast. Espero que você tenha aproveitado. Aqui ao vivo no Instagram, se você está me vendo no YouTube, dá um joinha aí, deixa sua opinião nos comentários. E também, se você está em alguma plataforma de podcast como SoundCloud ou Breaker, que permite que você comente, comenta, deixa sua opinião. Em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, se isso realmente fez algum sentido para você, compartilha com a galera, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar com o conteúdo que está aqui. Que é sempre bom a gente expandir essa comunidade para o autocuidado, através do desenvolvimento físico pelo yoga. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê na próxima.